Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta especial sobre o coronavírus. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para você que nos acompanha pelo Facebook, muito obrigado pela sua participação também com as perguntas. E o secretário Beto Preto está aqui no nosso estúdio para responder. Estamos ao vivo neste momento para 34 emissoras em todo o Paraná. Secretário, inicio com algumas dúvidas. Grávidas que precisam, né, neste momento, fazer o pré-natal. Trago até a dúvida de uma amiga particular. Sair para fazer o ultrassom neste momento ou não? Qual a recomendação para as grávidas?
Tem que fazer, tem que seguir. Quero lembrar que gravidez não é doença, gravidez é saúde, porém o organismo, o corpo da mulher, ele se modifica para poder receber ali o desenvolvimento do feto. Então, é importante, sim, fazer todas as consultas do pré-natal, todos os exames necessários. E eu quero dizer que nós tomamos uma decisão, junto com as cirurgias eletivas que foram suspensas, nós também suspendemos, tanto no âmbito dos consórcios intermunicipais de saúde, a partir de segunda-feira, 23 de março, e também nos hospitais que têm consultas ambulatoriais sem urgência, os eletivos, nós suspendemos tudo isso no Paraná a partir de ontem. Ficaram como prioridades as especialidades de cardiologia, oncologia, câncer, nefrologia, a estudo dos rins e os sistemas de atendimento de hemodiálise, que não podem parar, e também os ambulatórios relacionados ao tema da gestação de alto risco. Todos eles estão mantidos. E nós vamos continuar atendendo essas gestantes, porque algumas delas evoluem com algumas patologias durante o período de gravidez, principalmente no último trimestre, a questão da diabetes gestacional, a questão da eclâmpsia, da pré-eclâmpsia. Então, nós vamos continuar cuidando das mães do nosso estado do Paraná, vamos cuidar com respeito que elas exigem, merecem e necessitam nesse momento.
Secretário, tem um cuidado especial com elas? Devem sair de máscara para irem às unidades básicas de saúde ou clínicas particulares nesse momento?
Não, se for sair de casa, se não tiver nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de sintoma, não é necessário nem a máscara. Agora, dentro de um hospital, dentro de um ambiente de atendimento, se pudesse resguardar, manter distância das outras pessoas, evitar de tocar em todos os utensílios que existem ali, usar o álcool gel de preferência várias vezes, tudo isso faz parte de tentar se proteger aí do coronavírus. Quero resgatar uma informação, David,
por favor.
Aqui ao vivo para 34 emissoras de todo o estado do Paraná, deixar um abraço para todos. Nós estamos no outono, começou o outono essa semana. Eu tenho certeza, nós fizemos uma medida e estamos fazendo, nós temos diversos vírus circulantes no estado do Paraná, vírus esses relacionados com outras patologias, bactérias circulantes do trato respiratório. Nós temos aí o influenza A, influenza B, o rinovírus que causa o resfriado comum, temos aí toda a cepa de vírus Vitória. Nós temos diversos vírus que causam ações no âmbito respiratório. Só que nesse momento de coronavírus, de Covid-19, tudo virou coronavírus. Então, assim, não se preocupem, vamos trabalhar. O isolamento serve principalmente, não é nem para não pegar a doença, é para fazer com que o vírus deixe de circular. Então, essa é a nossa lógica. E é influenciar na desaceleração da circulação do coronavírus nesse momento no Paraná.
Outra dúvida dos nossos ouvintes, secretário Beto Preto, é a vacinação contra a influenza, que começou em todo o Brasil nesta segunda-feira.
Exatamente.
Neste momento, os moradores, eles devem observar as orientações das secretarias municipais, porque algumas estão tomando medidas diferentes. Aqui em Curitiba tem o sistema de drive-thru, né?
Isso.
E no interior?
Correto, estão todos tirando as pessoas, porque essa primeira fase visa atender quem? Os trabalhadores de saúde e principalmente pessoas com mais de 60 anos. E as pessoas com mais de 60 anos não são aquelas que têm 61 apenas, mas também aquelas que têm 80, 75. Então, essas pessoas, às vezes, indo ao posto de saúde, têm facilidade de contrair ou de entrar em contato com outro tipo de vírus ou bactéria. Então, nesse momento, todos estão tirando as pessoas mais velhas, mais idosas, de dentro das unidades de saúde, fazendo ao ar livre, fazendo em escolas, fazendo drive-thru, como Curitiba está fazendo, outros municípios estão fazendo. Essa campanha vai ser muito vitoriosa. Nós temos que vacinar nessa primeira etapa 1.600.000 pessoas. Recebemos 500.000 vacinas inicialmente. Ontem chegaram mais 280.000. E as 500.000 iniciais praticamente foram esgotadas no primeiro dia. E agora nós temos 280.000 vacinas que estão chegando para compor aí o rol de vacinas que tem que ser administradas nos nossos paranaenses. E vai dar certo. Vai dar muito certo essa campanha. Nós vamos atingir o êxito. São 4 milhões e 300 mil paranaenses que serão imunizados até o final da vacina, até o final do período de vacinas da campanha nacional de imunização contra a influenza no início do mês de maio.
Secretário, mais perguntas chegando dos nossos radiodifusores. Temos aqui a Jaqueline, da Rádio Verde Vale FM, de União da Vitória.
Verde Vale.
Temos notado que esse período de isolamento tem dado certo. É cedo ainda para falarmos em retorno de atividades, mas temos boas chances de superar todo este período antes do prazo estimado, secretário?
Eu quero atuar aqui nessa resposta mais como médico até do que como gestor de saúde. Eu vejo que nós vamos passar aí 90 dias. 90 dias para poder reavaliar. Ainda não dá para fechar nenhum prazo anterior a isso. Tenho falado isso com muito respeito a todos, porque eu sei que bate muito na atividade econômica, atinge a todos. Muito respeito, não quero causar nenhuma informação que gere pânico, gere caos. Não, muito pelo contrário. Eu acredito que com medidas como essa nós vamos passar por esse momento, mas precisamos contar com a boa vontade de todos, David.
Pergunta do Adir Celeste, da Rádio do Princesa, né? Agora do Sudoeste, né? Ele pergunta aqui, secretário, quando chegam as vacinas de gripe no interior? Ele disse que chegou ontem, inclusive, e já acabou.
E está chegando mais hoje, os caminhões já saíram. Ontem, no final da tarde, nossos caminhões com a câmara fria já foram todos destacados para fazer os percursos no interior. E nós estamos trabalhando praticamente num sistema chamado on-demand. Chegou, a gente já coloca no caminhão e eles partem para fazer a entrega. Nós queremos vacinar, vacinação é importante, imunização é fundamental. E a você que está nos acompanhando agora ao vivo aqui pela rede AEP de notícias, eu quero deixar o meu agradecimento para as vacinadoras e vacinadores de todo o estado do Paraná. São quase 1.700 salas de vacina. E esse pessoal todo, não todos eles, mas tivemos aqui o ano passado, David, aqui no Paraná Clube, 3 dias de debates, atualização, capacitação. É um grupo muito bacana, muito aguerrido. Tem gente aí com mais de 60 anos de idade e que não quis se afastar para poder ficar atendendo os idosos nessa primeira etapa da vacinação. Então, você, vacinador, vacinadora, servidor do município que está nos ajudando, o estado não vacina ninguém, quem vacina é o município. Quero agradecer aos secretários municipais também, secretárias e secretários, aos prefeitos, prefeitas. Vocês são nossos parceiros, mas essa turma da sala de vacinas é fantástica, é vencedora e merece todo o nosso respeito nesse momento.
Secretário, pergunta da Elisiane Conter, da Rádio Difusora de São Jorge do Oeste. Hospitais aqui do interior do estado estão preocupados com a falta de insumos e quando encontram os preços são altíssimos. Como que está o trabalho da Secretaria de Saúde do Paraná para garantir esses materiais importantes de proteção aos funcionários e pacientes?
Nós estamos fazendo o que é possível ser feito. Não adianta falar que nós vamos resolver tudo hoje, que nós não temos condições de fazer. Mas eu quero dizer, tem um ditado popular na área de saúde, que dor de barriga não dá uma vez só. Então, esses que estão usurpando, que estão abusando dos valores, essas pessoas são indignas de continuar vendendo seus produtos dessa forma. Você veja só que uma caixa de máscaras de TNT, que era vendida a um preço que variava entre R$ 2,90 e R$ 3,30, ou seja, 50 máscaras, 7 centavos, 8 centavos cada uma, estão sendo vendidos hoje, a mesma caixa, 205, 210 reais. Esses comerciantes não podem ser chamados de comerciantes. Esses são verdadeiros canibais.
Não, e nem cidadãos, não, né, secretário?
Não são cidadãos.
Por favor.
Nós estamos num momento crítico, precisamos de todos. Já temos aí diversas indústrias do interior que trabalhavam com tecidos, estão trabalhando aí para fazer máscaras de TNT para ajudar os hospitais, para ajudar o serviço de saúde. Vocês, eu peço que Deus abençoe a vida de cada um, cada uma. Vocês, sim, têm uma postura diferenciada. E nós vamos passar. Isso vai acabar. Eu faço questão de divulgar aqueles que tiveram uma atitude indigna com a população nesse momento de crise.
Pergunta que vem do Clauber Souza, da Rádio Banda B, aqui de Cambará, na verdade, essa daqui, a Rádio Banda B de Cambará. O senhor disse que há tendência de aumento no número de casos confirmados no Paraná. Isso, sim, se dará pela velocidade de transmissão ou por uma oferta maior de testes para a população? Nossa, ele também pergunta, secretário, quanto tempo leva para o resultado de um teste do coronavírus ficar pronto?
O teste que nós utilizamos aqui no Paraná hoje é um teste assim, desenvolvido, inclusive, com pessoas do nosso laboratório do Central do Estado, que ajudaram a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, a montar esse processo. Ele tem aí uma bela capacidade de demonstrar a presença da doença a partir de 48 horas, dois dias que a pessoa entrou em contato. Nós estamos, junto com o Ministério da Saúde, adquirindo testes que vêm da China, que são testes também considerados rápidos, porém que vão determinar a presença do vírus no corpo do cidadão a partir de 6 ou 7 dias. Então, nós temos dificuldade de conseguir mais testes da Fiocruz. Nós vamos ter mais, mas o número não vai ser o suficiente. Estamos trazendo 100 mil testes da China. Esses 100 mil testes vão nos ajudar a popularizar esse estudo e liberar logo esses pacientes, esses cidadãos que ficam na fila esperando e aguardando na maior ansiedade se o seu quadro é relacionado ao coronavírus ou não. Mas o que eu quero dizer, nós estamos enfrentando bem. E o número de casos vai aumentar, porque tem que aumentar. Nós não conseguimos segurar todo ele. Mas as medidas que estamos tomando aqui têm segurado em torno de 60 casos até agora. Outros vão entrar hoje. Mas enquanto nós temos 60, Santa Catarina tem 86. E Santa Catarina tem a metade, praticamente, da nossa população. Então, enquanto São Paulo explode com quase 800 casos, com 15 mortes, nós temos 60 casos. E ainda, com a graça de Deus, não perdemos sequer uma vida no Paraná.
Temos algum estado de um paciente muito
grave?
Um
paciente, um médico, está na UTI, esteve entubado, não sei se já foi desentubado, houve um momento crítico, melhorou. Dois outros pacientes estão internados, um aqui em Curitiba e outro em Cianorte, mas parece que vai entrar uma positivação hoje de um paciente que também está internado no município de Maringá. Mas eu quero dizer com isso, a grande maioria dos casos, a esmagadora maioria dos casos de coronavírus detectados são pacientes que tiveram casos brandos, leves, que passaram longe do hospital, passaram prioritariamente em situação de atendimento de ambulatórios, de unidades básicas de saúde ou até que foram diagnosticados nas unidades de pronto atendimento.
Secretário Tiago Amaral, da Jovem Pan, FM de União da Vitória. Pessoas que utilizam o cloroquina relatam dificuldade em encontrar o medicamento. Como que o estado do Paraná está lidando com essa questão neste momento?
Nós temos aí a cloroquina e a hidroxicloroquina, que tem ações muito claras. A cloroquina com a malária é muito utilizada no norte, no centro-oeste do país. Aqui na região sul e na região centro-oeste, desculpe, na região sudeste, nós temos aí a utilização da hidroxicloroquina principalmente para os pacientes com lúpus, com doenças reumatológicas, com artrite. É uma maneira de tentar coibir o avanço da doença, porque atua mais coibindo o avanço do que tratando. E nós temos testes com o coronavírus em laboratório, chamado in vitro, e que tiveram boa resposta. Porém, não existe nenhum teste efetivo em pessoas, nos chamados grupos em vivo, que pudesse ser ainda significativo. Só com esta informação, houve uma corrida às farmácias e esse medicamento praticamente desapareceu. Mas eu quero dizer que a você que está nos acompanhando, não use esse medicamento, se você não tem indicação. Se puder devolver na farmácia, devolva, porque nós temos pacientes com lúpus, nós temos pacientes com artrite, reumatoide, eles precisam tomar essa medicação. E só a farmácia do estado do Paraná, a farmácia pública, não consegue entregar todos os remédios.
Augusto Canário, da Rádio Cultura de Curitiba, quanto tempo o senhor acredita, secretário, que vai sair a vacina para a Covid-19?
Ainda a gente não pode afirmar isso, Canário. Obrigado pela pergunta, um abraço a você também. Mas eu quero dizer com bastante respeito, veja só, quando surgiu a crise do H1N1 em 2009, não se tinha vacina, não se tinha o Tamiflu, e tínhamos 3,5% de mortalidade na época sobre a debaixo das asas da crise da influenza. O tempo passou, continuamos tendo mortes ainda por influenza, o vírus está circulante, tanto que estamos fazendo a vacina agora. Mas a mortalidade hoje, com a vacina e com o uso de Tamiflu, baixou a possibilidade de alguém vir a morrer por influenza para 0,12%. De 3,5% caiu para 0,12% das pessoas afetadas. Eu acredito, nós vamos ter logo, logo, vacina contra o coronavírus, contra o Covid-19. Nós vamos ter vacina, vamos ter medicação que se não tratar, vai combater a proliferação também do vírus Covid-19 no organismo das pessoas.
O senhor Aurides pergunta se os hospitais de Cornélio Procópio estão em condições de atender casos mais graves.
Olha, a região sim. Cornélio Procópio tem uma UTI, a Santa Casa de Cornélio, tem o Segem, que também tem leitos de UTI. Nós temos ali perto uma UTI muito bem montada, que é a UTI de Bandeirantes, e que também é muito bem montada, acho que tem 10 leitos. Fora isso, a região de Londrina é referência para a região de Cornélio, e também nós temos ali perto, em Arapongas, o Hospital Norte do Paraná, o OMPAR, o antigo Hospital João de Freitas, que é a maior referência de praticamente 80 municípios, 100 municípios da região norte do estado. Todos eles merecem, todos eles estão no nosso plano de contingência, e em casos que forem necessários ser transferidos para um hospital de maior porte, o Hospital Universitário de Londrina e o Hospital João de Freitas, o OMPAR de Arapongas, estarão preparados.
Para a gente encerrar, nós temos muitas outras perguntas, pessoal. Agradeço a participação de todos os colegas de emissoras de rádio espalhadas por todo o Paraná. Vamos fazer a última pergunta aqui para o secretário. O Ricardo Silveira, da rádio CBN, Vale do Iguaçu, em União da Vitória, pergunta: a cidade de São Paulo está implantando no Pacaembu e no Anhembi dois hospitais de campanha para o tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus. O estado do Paraná cogita uma ação similar caso seja necessário? O senhor até conversou com a Nádia, né, Mauad, da RPC, da possibilidade de ser a Arena do Atlético. Né?
Existe uma oferta por parte do Clube Atlético Paranaense. Nós temos médicos envolvidos também, voluntários, no sentido de ajudar que isso possa se transformar efetivamente, o Dr. João Guilherme, o Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica do Paraná. Essa possibilidade está no nosso plano, no estágio 3, do enfrentamento da assistência hospitalar. Nós temos, e eu quero dizer isso com muito respeito, ao longo desse um ano e três meses como secretário de Estado da Saúde, tenho feito uma peregrinação por todo o estado do Paraná. Faço questão de entrar nos hospitais, faço questão de visitar as instituições hospitalares. Tenho prazer ainda maior de visitar as instituições filantrópicas, muitas vezes ainda tocadas por ordens religiosas. E eu quero deixar aqui o meu respeito às irmãs, às freiras, aos padres que administram hospitais também. Tenho feito uma peregrinação conhecendo a estrutura de cada um destes hospitais, destas instituições. A nossa rede hospitalar do Paraná, David, ela é robusta, ela é forte, tem dificuldades, mas ela é robusta.
Foi considerada até pelo ministro da Saúde, né, Luiz Mandetta?
Mas eu gosto de dar um passo atrás, né, agradecendo as palavras gentis do ministro. Eu gosto de dar um passo atrás, porque saúde é o fio da navalha. Onde nós temos hoje 60 casos, daqui 10 dias podemos ter 500. Então, há necessidade de se preparar. E nós temos uma equipe de hospitais muito boa. Eu vejo que nós vamos conseguir passar com os hospitais ampliando leitos. Porém, se for necessário lançar mão em 10, 15 dias, nós temos a possibilidade de abrir um atendimento emergencial nos mesmos moldes do IMB, do Pacaembu e São Paulo. E com bastante respeito a todos, quero dizer que nós temos também o ginásio do Tarumã aqui em Curitiba, que é muito grande, temos outras instituições, no interior também o ginásio do Moringão em Londrina, tudo pode acontecer, temos lá o ginásio do Chico Neto em Maringá, são ginásios de esporte de grande envergadura, podem nos ajudar se for necessário. Neste momento, com o nosso plano em mãos, discutido com diversos especialistas, inclusive da Sociedade Brasileira de Infectologia, acho que nós vamos conseguir passar com essa robusta rede de hospitais contratados do Estado do Paraná e que atende todas as regionais de saúde do Estado.
Secretário, neste momento, projeto de extensão com as universidades estaduais do Paraná. São 600 vagas, 600 o senhor vagas. Disse na sexta-feira, na reunião do gabinete do governador Ratinho Júnior. Como que vai funcionar esse projeto?
Olha, os alunos estão sem aulas. Nós temos alunos de quarto, quinto, sexto ano de medicina. Nós temos alunos da enfermagem, do final do curso da enfermagem. Nós temos alunos do curso de farmácia. Então aproveitamos, vamos conseguir pagar uma bolsa simbólica para eles. As nossas universidades abriram a seleção. Neste momento, lá na Secretaria de Estado da Saúde, nós temos um grupo de mais de 100 alunos da medicina que querem trabalhar no call center, nos ajudar nas ligações da ouvidoria em saúde, que estamos ampliando para 30 ou 40 posições, que vão trabalhar 24 horas por dia. E nós vamos selecionar. Trazer essa força de trabalho já para dentro da crise aí, nos ajudar, eu tenho certeza, vão passar por esse momento e vão ter uma experiência diferenciada no futuro de terem passado por dentro de uma epidemia, de uma pandemia que ninguém esperava, que surgiu em dezembro, deixou todo mundo aí de cabeça em pé e virou o mundo de cabeça para baixo.
Secretário, para a gente encerrar, nós falamos para diversas regiões do estado, né? Como eu disse para o senhor, Umuarama no noroeste, Rolândia na região metropolitana de Londrina, no norte do Paraná. Agora que a população está em casa, aproveitando a quarentena, deve limpar os quintais, né, secretário?
Vamos cuidar do
problema da dengue aí.
Vamos cuidar dos quintais, vamos fazer uma limpeza mais profunda nos quintais, não deixar. Você vai ver ali que vai juntar água, não deixa juntar água. Nós estamos passando por uma grande epidemia de dengue no Paraná, que poderia ter sido evitada. Porque ao longo do tempo, as pessoas foram ficando imunes à dengue tipo 1. E dessa vez, o vírus que circula da dengue é o tipo 2. Então, assim, com muito respeito, eu gostaria de estar aqui com você hoje, David, falando de investimentos do Estado, falando de obras, da compra de mais equipamentos, de compra de mais leitos de UTI para momentos diferentes, falando de uma campanha de cirurgias eletivas. Nós ganhamos 13 milhões 600 mil reais do governo federal. Com a nossa economia aqui, conseguimos juntar mais 13 milhões e 600 mil reais do Estado. Íamos fazer uma grande campanha de cirurgias eletivas aí com 27 milhões de reais, que é um belo recurso financeiro. Fomos surpreendidos com tudo isso que está acontecendo. Então, é momento de falar. Só que a saúde, diferente de outras áreas, você faz um investimento em asfalto, às vezes, inaugura uma nova escola. Isso tudo gera muita notícia positiva. Mas saúde também é o dever de enfrentar os problemas, com foco nos problemas, e poder superá-los, superar as barreiras que são colocadas. Então nós temos hoje questão do sarampo, questão aí da vacina contra a influenza, questão da febre amarela, essa questão da dengue, o coronavírus, a dengue. O tratamento da dengue, antes de ser deitar numa cama de hospital ou numa poltrona e ser hidratado para melhorar o seu sintoma, antes de tudo isso, é eliminar o foco do mosquito. Né? Alguns anos aqui no Paraná, houve aí até uma tentativa de usar um teste de uma grande empresa multinacional como vacina. Não deu certo. E se gastaram quase 100 milhões de reais. Eu muito antes de falar, de gastar recursos com isso, eu sou obrigado a falar com muito respeito a todos. Dengue nós podemos evitar sim. Nós evitamos eliminando o foco do mosquito. Então você, cidadão paranaense, está nos ouvindo agora pela rede AERP de notícias, saiba disso. Muito respeito a todos vocês. Cuidem-se. Olhe no terreno do vizinho. um sentimento de comunidade, é um assunto que tem que ir para a missa, para o culto, para dentro da escola, associação de moradores, um tem que cuidar do outro. Estamos no momento do coronavírus. Então temos que falar também do coronavírus, mas não podemos nos esquecer da dengue. Mudou o sorotipo. Temos hoje o sorotipo 2 da dengue. Ninguém tem imunidade. Então, por isso, o número expressivo de casos. Hoje, o novo boletim sai com 75 mil casos. Já perdemos muitas pessoas no Paraná. Cada um dos que perderam a vida, quero dizer, é uma família enlutada, é uma comunidade entristecida, porque perdeu um amigo, uma amiga, um avô, uma avó, ou alguém que fazia a diferença na vida de alguém. Então, com muito respeito, eu digo que nós podemos. Paraná é um baita estado, um belo estado, podemos fazer mais, e eu chamo a atenção da conscientização da opinião pública sobre esse assunto.
Minha gente, são 75 mil casos em todo o Paraná, vamos nos cuidar, aproveitar que a gente está de quarentena, está em casa, quem está em casa, limpa o seu quintal, dá uma olhadinha também no quintal do vizinho, ajude ele a limpar neste momento. Secretário Beto Preto, muito obrigado pela participação do senhor aqui. Muito obrigado também a todas as emissoras que transmitiram em rede essa entrevista com o secretário. Quero aqui externar a minha admiração pessoal pelo secretário Beto Preto, que tem conduzido todos os trabalhos neste momento do coronavírus no Paraná, com muita calma para tranquilizar também a população, mas um trabalho muito responsável. Muito obrigado, secretário, por ter aceito o nosso convite e por
agradeço.
Estar aqui hoje.
Eu que agradeço. Quero agradecer muito a ERP. São 300 emissoras que vão levar em algum momento o sinal daqui de vocês e as nossas informações. Mas se você me permite,
por favor,
eu queria agradecer aqueles que já operaram aqui ao vivo conosco e que eu gosto muito de valorizar cada rádio. Onde eu vou, eu dou uma entrevista para o rádio. Rádio é fundamental, rádio é fantástico. Rádio fala com todos aí de maneira que entra dentro da cabeça das pessoas e transforma a vida de todos. A Rádio Litoral Sul de Paranaguá, Rádio Atlântica de Porecatu, Rádio Princesa de Francisco Beltrão, um abraço lá para o Sudoeste, lá também para a Rádio Difusora FM São Jorge do Oeste, Rádio Havaí de Capitão Leônidas Marques, a 98 FM de Apucarana, um abraço para a querida Apucarana, a nossa equipe lá do Valmor Javarina Filho, o Talento FM de Rio Azul, a Rádio Cultura AM de Rolândia, Cairosa FM de General Carneiro, Cristalina FM de Nova Santa Rosa, Bianca FM de Umuarama, Difusora FM de Guarapuava, Verde Vale de União da Vitória, CBN Vale do Iguaçu, União da Vitória, Rádio Goiôerê FM de Goiôerê, Aquarela FM de Realeza, Rádio Menina FM de Pranchita, Entre Rios AM de Santo Antônio do Sudoeste, a Najuá, Rádio Najuá de Irati, Rádio Continental AM de Palotina, Rádio Cornélio do nosso querido município de Cornélio Procópio, Rádio Progresso FM de Clevelândia, Rádio Bá, lá de Ivaí Porã, um abraço para Ivaí Porã, Rádio Pitanga AM do município de Pitanga, Rádio Cultura de Curitiba, Rádio Cultura Banda 1 AM de Sarandi, a Rádio Clube de Malê, Rádio Santana de Ponta Grossa e aqui a Rádio Banda B, deve ser a Banda B de Curitiba, agradecendo a todos que estão nos acompanhando, ou a Banda B de Cambará, né? Agradecendo a todos que estão nos acompanhando ao vivo, que Deus abençoe a vida de vocês, obrigado pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre os assuntos da saúde do Paraná. Vamos enfrentar o coronavírus, vamos vencer o coronavírus com isolamento domiciliar, com distanciamento social, etiqueta respiratória, mas principalmente com muito amor no coração, e vamos vencer e vamos lutar para perder o mínimo possível de vidas nessa luta grande contra o coronavírus do Paraná. Vamos em frente.
Sabe, secretário, hoje é dia do meu aniversário e o meu pedido, meu desejo de aniversário é que esse vento forte passe e que em breve nós possamos estar dando boas notícias aqui da saúde do Paraná. Muito obrigado
Vamos
a todos.
Vamos passar. Parabéns a você também, David.
Obrigado, secretário. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e até a próxima.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.